Começa agora na Central 3, o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora mais um programa Timoneiro sob a luz dos lampiões. No dia do aniversário de Leandro e a mim, o homem segundo o qual esse programa não aconteceria, voz de muitos programas.
Muitos anos de Timoneiro aí, Leandro,
é nóis. É isso aí, o grande entusiasta desse programa. No dia do aniversário dele, falaremos mais uma vez sobre o Coringão, líder do Campeonato Brasileiro, agradecendo a Rodriguinho pelo empate contra a Ponte Preta. Você que é grande fã do Rodriguinho, Pedro. Pedro,
boa noite. Fui fã domingo.
Cagado pra caralho.
Que golaço, hein? Que golaço, Sema. Boa noite.
É, foi um gol bonito, Lucas. Boa noite aí a todos. Parabéns pro Leandro aí. Foi, eu não consigo imaginar uma pessoa que ficou feliz com a entrada do Rodriguinho. Eu acho que todo mundo teve a mesma reação quando ele entrou de puta merda. O que, que o Tite tá vendo? Mas de fato, né? O Tite tá vendo o treino lá e a gente não sabe como ele tá indo bem no treino ou não, né? E acabou surpreendendo a gente aí, vai Corinthians, pô. A gente quase escorregou aí na rodada, mas ele salvou a pátria aí, né?
Saímos na frente com outro golaço, né, Gabi? Boa noite.
Boa noite. Sim, não consigo entender porque se sacou o Jadson depois de, sabendo que depois daquele jogo teríamos 10 dias sem jogo, né? Até o jogo contra o Goiás, quinta-feira que vem.
Sim, que ele fez um golaço que colocou...
O melhor jogador do time do campeonato é ele.
Um post do Mauro César Pereira no ESPN.com.br, no blog dele, mostra, compara o Renato Augusto com o Jadson. E pelos números, o Jadson é bem mais efetivo que o Renato Augusto.
Mais participativo,
mais finalizador, né? Também.
Mais finalizador.
Dá mais passe, finaliza mais, tem mais gol, mais assistência.
Bem... boa noite a todos.
O mouse tá aqui.
Eu não dei boa noite, eu esqueci de dar boa noite. Parabéns ao Leandro e a mim, o maior timoneiro deste programa.
Sim. Conduz, é o único que não faltou em nenhum.
Programa... Com amor, com afinco, ele bate, o coração dele bate mais forte toda vez, sim, que entra no ar dos timoneiros. E domingo, não, acho que todos já falaram, quando o Rodriguinho entrou, todo mundo ficou bravo, mas o Tite sabe o que tá fazendo. O que eu não entendi também foi o Elias saindo. O Elias saiu.
É, parece que foi por cansaço, assim, né? Tipo, não, mas o Tite... poupar o Elias e o Jadson.
Mas o Tite negou na entrevista.
Só tava fazendo uma recuperação.
Ele negou que era por cansaço. Bom, então, não sei por que saiu.
Iluminou, apareceu Deus ali na frente do Tite, põe o Rodriguinho.
Foi mais ou menos o que o nosso pai falou pra gente.
Olha só, hein? Vocês falando em Deus aqui.
E, bom, é
só
isso,
pode,
né?
Ter sido.
Mas mesmo assim, fora o gol, eu não lembro de nenhuma coisa que o Rodriguinho tinha feito naquele jogo. De repente pegou um rebote de lateral ali. O Corinthians sendo o único time que consegue fazer gols de laterais, essa coisa que eu acho um tanto quanto constrangedora para os apreciadores raso, de futebol. Né? Raso.
Mas desde a última passagem do Tite já era assim.
Mas, você vê que não saía gol nunca.
Até um saiu gol os gols. Mas
agora
até
tem saído.
É o segundo gol que
terceiro
sai assim,
gol do campeonato, né? Que sai assim.
É.
Um contra o Atlético Paranaense em Itaquera, que virou até uma jogada com cruzamento.
É bem feio mesmo, mas pô, se der certo aí nesse ponto corrido, foda-se.
Aos 40 do segundo tempo, então, gol achado. Eu já tava em choque com aquela virada em 2 minutos que a gente levou lá.
O
que,
empate
puta,
não foi ruim o empate no final das contas?
Não foi ruim, porque a Ponte vinha bem, jogando bem, jogou bem esse jogo, tá com o time bem montado. Perdeu o técnico agora, né? Não foi à toa. Que é absurdo, né? Não tem nada a ver com o timoneiro.
Aí ele vem reclamar também, depois que é demitido.
Ah, quarto time que ele pega no ano. Pois é, né? Quarto time no ano. Né? E também é muita zona, né?
Qual foi o primeiro?
Mas é também os dois lados, né? Botafogo de Ribeirão Preto, que ele não chegou a dirigir nenhum jogo. Verdade. Aí foi pro Vasco. Aí o Vasco demitiu porque achava que tinha um belo de um time. E aí foi pra Ponte. O cara foi bem na Ponte. Vai pro São Paulo, que tava...
Tá bem organizado.
Que
não tem diretor nem vice-presidente.
Mas você vê como é as
coisas. Que roubou o papel histórico do Corinthians de ser a várzea...
Nossa, que coisa linda, hein?
Sem cortina na frente, né? Lá... Coisa bonita, eu tô muito feliz com essa passagem de São Paulo. Assim.
Ajudou na pauta do programa essa troca de supapos aí, hein?
Institucional, assim. Institucional mesmo, é a várzea chegando no São Paulo. É coisa que sempre foi uma prerrogativa dos times da classe operária, Corinthians e Palmeiras. E do Santos também, que não é muito diferente. Mas agora não, agora o São Paulo tá na dianteira do...
Da bagunça
e do... Não só da bagunça, como dos vexames em praça pública, né? Que são o mais divertido de tudo. E... Bom, agora voltando à Ponte, um time que jogou bem, que tem bons valores mesmo, eu gosto do time deles. Se não fosse essa instabilidade de ser um time com menos poder econômico, poderia estar um pouco acima até na tabela.
Até tem chance.
É, mas agora tá perto do técnico, vai começar meio que tudo de novo.
No primeiro turno perdeu o Renato Cajá, fez falta, aí o time perdeu o embalo.
Era o melhor jogador do campeonato quando ele foi embora da Ponte.
Ele era mesmo, era o melhor jogador.
Tem 41 pontos, tá 5 do Santos, que entrou no G4. O Corinthians tem 61 pontos, né? 5 a mais que o Atlético Mineiro.
Mas
venceu
acho que o Corinthians...
Curitiba por 3-0.
O Corinthians também vinha ganhando muitas partidas e não dá pra reclamar quando empatar um jogo encarniçado fora de casa. E
o Atlético ganhou muito bem, né?
E acho que o que fez as substituições do Tite serem feitas mesmo, né? Apesar da gente não ter entendido tanto, na época, no dia do jogo eu não gostei nem um pouco, inclusive.
Xingou o Tite?
Não, não, mas eu tipo, não entendi mesmo. Porra, vai tirar o Jadson? Rodriguinho mal pegava na bola, e ele é um jogador pouco expressivo em campo mesmo, mas tá bom, legal que achou aquele gol, mas acho que também o Tite, talvez por conhecer de perto o que tá acontecendo, eu acho que o Tite sentiu que os caras estão um pouco desgastados, e outra, o time do Corinthians tá dependendo jogo após jogo cada vez mais desse trio de meio campistas, que tá jogando muito bem, só que fica cada vez mais óbvio pro adversário que quem você marca e como você marca.
Mas não é tão fácil marcar um trio desse.
E o Corinthians perdeu os laterais, o Fagner e o Wendel estavam jogando muito bem, então o jogo abria pros lados. Agora não, tá com dois laterais que não dão opção na frente. Então,
tá tudo nas costas do meio campo.
Fica tudo mais ainda nas costas dos três, então isso aumenta o desgaste, facilita a marcação do adversário. Então o Tite acho que talvez tenha sentido que tava meio que esgotado a chance de jogar bem ali, até porque já tinha voltado meio apagado do jogo. Podia até ter feito 2-0 no primeiro tempo, mas também não jogou tão melhor que a Ponte para isso. Enfim, faz parte de você tomar uma invertida num time que tava com muita vontade como a Ponte em casa.
O menino, o Iago deu uma bobeada, né?
O Cássio também deu uma bobeada. O Cássio
também,
se for
ver, podia ter defendido.
Espalmou meio mal.
Também. Mas também aquele, a bola chega, o chute cruzado, pingando um gramado que não é ruim, não tem como encaixar e espalmar. Não tinha.
Ele tentou botar pra escanteio, só que a bola não foi com tanta força.
Foi dois animal no rebote ali, com muita velocidade. Tinha que ser um chute muito forte pra ele conseguir rebater com força.
Poderia ter feito melhor, mas não foi uma falha.
Não, não foi uma coisa absurda.
A falha foi a Ponte ter feito a triangulação por aquele lado ali e ter finalizado com tanta facilidade. Mais uma vez, né?
Da atuação de Wagner Love nessa partida?
Ah, nulo, pífio.
A última vez que eu vim aqui no programa foi na semana retrasada, né? Eu até tava defendendo ele, mas...
Você tava defendendo Wagner Love? Por quê?
Não, eu tava defendendo que eu tava falando que ele não tava tão abaixo, que ele tava se esforçando e conseguia fazer um papel ali de um 9 trombador, brigador, não tava tão nulo, apesar de perder os gols.
Agora?
Mas nesse último jogo também, puta que pariu, um jogo contra o Figueirense, então ele podia ter guardado um, né? Você torce pro cara, mas tá difícil.
Esse jogo ele até deu gol feito pro Jadson, que o zagueiro da Ponte salvou, mas é realmente muita dificuldade para dominar a bola, para fazer movimentação um pouquinho, para fazer movimentos um pouco mais ágeis.
Mas eu ainda acho que o Malcom tem que ser mais cobrado do que ele, por exemplo. Eu acho que o Malcom vai mais abaixo do que ele.
O Malcom é novo e assim, eu acho que a gente tá queimando um pouco o moleque de deixar ele como titular.
É que não tem opção.
Eu acho que dá para colocar o Lucas, coloca o Lucas.
O Lucas chegou agora também, e o Tite é muito da confiança, da continuidade.
Pragmático. Eu posso dar...
Mas o que eu falo do Malcom não é a questão dele resolver o jogo. Tô falando da atitude dele dentro de campo.
Mas essa aí é a geração nova de jogadores, isso aí, mano. Não é nem o Malcom exclusivamente.
Eu não vejo isso no Santos, por exemplo. Que tem qualquer um moleque lá já é mais ousado que o Malcom, por exemplo.
Mas ali é a cultura do time, cultura ajuda bem. Muito, né?
Então.
Lá a moleca... tem o Tite robótico ali do lado.
E o Santos, de uma maneira, assim, em termos de diretoria, de torcida... respalda a molecada. No Corinthians, o moleque entra tenso pra cacete no time. A gente sabe disso. A gente vê direto o jogo de perto, a gente sabe que o negócio ali é difícil de firmar no Corinthians. O Santos dá chance e corneta pouco, molecada.
Tem 1.500 pessoas no estádio.
Os caras torcem pros moleques darem certo, assim. Tem uma paciência diferente.
É filosofia do clube,
diferente.
Eles vão apoiar até o fim.
Se o Malcom for jogar no Santos semana que vem, por exemplo, ele muda também.
Posso ser o do contra aqui?
Eu gosto, sim. Bota fé pro futuro.
Contra a Ponte. Pra mim, o segundo tempo a Ponte foi muito bem, mas pelo primeiro tempo, pelos gols que o Corinthians perdeu no primeiro tempo, acho que o resultado poderia ter sido melhor. E por ter tomado dois gols em
muito
cinco
rápido,
minutos,
mas voltou mal pro segundo tempo, não criava nada.
Não é que nem voltou mal, pro Felipe perdeu um gol ali, poderia ter deixado pro Love, ele poderia ter feito o gol Love ali.
Dá pra saber isso também, eu não deixaria pro Love.
Ali é função dele, né? Pelo amor de Deus, ele é centroavante, ele tem que... E o time, na minha opinião, o Corinthians perdeu dois pontos, mas o que ganhou um perdeu dois pontos, assim, porque o Corinthians poderia ter feito uma vantagem
essa
maior.
Essa foi a bola do jogo, né?
E teve essa outra, além de ter feito o primeiro tempo que podia ter aberto uma vantagem maior, ainda teve essa bola que poderia mataria o jogo ali. E aí tomou dois gols em cinco minutos, inexplicável não, a Ponte pressionou, mas eu fiquei com uma sensação amarga no jogo, não fiquei com essa sensação.
Eu também, mas aqui o baque da virada foi tão forte que quando o Rodrigo empatou eu fiquei grato,
ainda
assim,
bem,
pela
não,
sorte.
Também fiquei assim, menos pior, menos mas não me senti tão bem e ainda mais que o Atlético venceu no sábado e venceu contundente.
A tabela na semana que vem...
O jogo deles era muito mais fácil.
Né? E a tabela na semana que vem nos é favorável, de certa forma. O Atlético vai pegar o Inter, O time tá brigando
no Beira-Rio,
não
é?
Não, é no
Mineirão. Ou na Independência, não sei.
Eu acho que Independência, é.
Quarta-feira, antes do Corinthians, 19h30, enquanto o Corinthians pega o Goiás, um time...
O Goiás tá
está tabela é favorável para o Atlético Mineiro, portanto.
Pegar aqueles... mas o Goiás está esfacelado. Tipo, o presidente...
Vai pegar aqueles bunda moles entregões do Internacional, não vão nunca nem empatar um jogo lá.
Mas o Inter está querendo a Libertadores e o Goiás está esfacelado. A declaração que o presidente do Goiás deu no último final de semana é para...
O técnico, você viu?
Só faltou
chamar o time na mão.
O presidente do Goiás disse que os jogadores não merecem o respeito dele. Você falou assim, os jogadores não merecem o meu respeito.
O time está feliz, deve estar feliz.
E o time tem, e a repercussão que disse... Tem um jornalista de Goiânia, lá de uma rádio, um radialista, que disse que pelo ambiente o Goiás, ele sente que o Goiás já caiu para a segunda divisão. Essa é a sensação de um jornalista.
Bom, adversário tá perfeito. Um astral legal lá.
É,
né?
Que o Goiás ali tem um bode ali em torno do time, aquele Serra Dourada, acho que é um link, que é um estádio lindo.
É muito grande,
mas uma
ele,
torcida né? apática, sem graça.
É uma praça pública, o Geraldo
parece
Serra
uma praça
Dourada,
da Serra que se joga futebol.
Domingo de manhã, praça da Serra, domingo de manhã é o Serra Dourada. Passa a ter os caras dormindo, de ressaca.
Joga pura.
Os caras que não lembram por que entrou no estádio.
Sabe o que eu sinto do Goiás? O Goiás ele tem uma responsabilidade maior do que ele pode ter, porque eu acho que o grande time de Goiânia, de Goiás, é o Vila Nova. E
você acha?
O Goiás não se sente como esse pertencedor.
É o time do povo, Vila Nova.
E ontem que você vê a festa que a torcida do Vila Nova fez, compara com que a torcida do Goiás faz, não tem nem
mas
comparação.
Mas o Goiás já tem mais torcida que o Vila Nova no estado, por exemplo.
Claro, mas quando o bom e velho Goiânia, né, que deu uma sumida aí.
Dizem que o Cruzeiro tem mais torcida que o Atlético também em Minas, nem por isso a torcida do Cruzeiro ser mais forte que a do Atlético também.
Exatamente, isso é verdade.
Mas de fato, um jogo que tá muito de mão beijada pra gente arrebentar os caras e fazer 3 pontos, né?
Exatamente, por isso tem que tomar muito cuidado.
Exato.
Muito
cuidado. Esses jogos dão medo. E a gente já perdeu o Campeonato Brasileiro recentemente por causa dos pontos perdidos contra times da parte de baixo da tabela.
Atlético Goianiense 2010. Foi.
Ah, 2014 também. Fizemos um monte de cagada contra times.
É que 2014 nem chegou a brigar pelo título.
Ganhamos as duas do Cruzeiro.
É, não brigou justamente por causa dessa
coisa. Exatamente por isso. Né? Então,
ganhamos as duas do Cruzeiro.
E a mó bem com os times grandes, né? Quando tinha que matar mesmo o time pequeno, vacilava.
Vacilava em casa, fora.
Falando em Goiás, o Corinthians renovou o contrato com uma cria do Goiás, um jogador que é bem querido, bastante querido, pela torcida, o Danilo. Existia dúvida se ficaria, se não
Maravilha.
Ficaria.
Maravilha.
Mais um ano, né?
Foi renovado o contrato
até
o
Ralf
fim de 2016.
Renovou.
O Ralf tá em vias de renovar.
Mas o Ralf quer 2 anos de contrato, não sei se...
Eu acho.
Pode ser que é um ano, deixa ele aposentar, se ele quiser. Também acho.
O Ralf tem 30 anos.
É, tá novo.
O Corinthians deve... mais de um ano de salário.
10 meses.
O cara tá tranquilo no Corinthians, não reclama, raçudo.
Se esforça dentro de campo todo dia, né?
O cara tem que ficar quanto tempo ele quiser.
Eu também acho. E o Danilo, muito em razão de coisas, pelo menos na Copa Libertadores, já tá garantido, né? Mais uma vez vamos jogar Libertadores.
Eu espero que tenha sido o último jogo de laranja esse fim de semana.
Nossa, eu pensei nisso.
Bem lembrado.
Nossa, o jogo começou, eu falei, putz, vou dar um rolê. Não, beleza, tem que ver o jogo. Então, você hesita.
Você fica pensando, puto.
Não faz o menor sentido jogar de laranja contra a Ponte Preta. Não faz sentido jogar de laranja nunca.
Contra quem?
Nunca. Mas contra a Ponte Preta...
Jogo contra a seleção da Holanda. Daí a Holanda joga de preto e branco e joga de laranja. Vai, calma.
Seria isso. Se duvidar, a seleção da Holanda tem uma camisa preta e branca mesmo.
Mas completando a informação sobre o Danilo, ele tem 36 anos, continuará ganhando poupudos R$230 mil por mês.
Se você for ver o que ganha um monte de enganador aí, o Danilo, até nisso, ele é um cara mais perfil baixo mesmo, né?
Ele tá guardando tudo, não deve gastar com nada, Danilo. Tem cara de que...
Tem duas fazendas e vai pescar e já era. Comprou uma fazenda que tem um lago legal pra pescar. Isso foi um grande investimento da vida do Danilo.
Tá comendo peixe de inteiro.
Se o Danilo fosse europeu, o Xavi é enaltecido como um gênio do futebol mundial.
Danilo é melhor que Xavi?
Eu vou cravar aqui. Danilo, se não é melhor, pelo menos é do mesmo nível.
Sim.
É um grande jogador, assim, que vai acabar sendo menos lembrado do que merece, mas um jogador do perfil... antigo, assim, coisas que é difícil explicar.
Discreto,
que,
né?
Mas discreto, mas que dentro de campo sabe o que é pra fazer, tem raça, apesar de...
Tem os fundamentos de matar a bola no peito, dar o passe, chutar pro gol,
sabe o que tá
cabecear,
em jogo, né?
Jogo grande no amarelo,
sabe
no
sabe o valor das coisas, entendeu?
Sabe onde tá pisando a cada momento.
Se converteu, deixou o lado negro da força e veio
lado
pra...
negro ou lado tricolor?
Veio pro lado negro.
Lado Bambi, né?
Veio pro lado...
O que é muito louvável também. Isso é bastante louvável, né? Enfim, tem nosso respeito, Danilo.
Senhores, e o Ralf também, que renovem
mais ainda, eu diria, o Ralf. O Wendel pode voltar.
Você espero que volte, pelo amor de Deus, tá fazendo falta.
Esse problema nas laterais, Edilson precisa sair logo do time, porque é muito ruim. Mas acho que ele continuaria e o Iago sairia, né, nesse caso.
Acredito que o Iago vai pro banco e o Edilson joga na lateral direita. Até porque se ele tirar o Edilson, vai ter um limite. Se o cara ficar dando milho mais um pouco, vai ter que sair porque a reta final já estamos na reta final do campeonato.
Não dá pra,
mas ainda tem 9 jogos. Se o cara saca o Edilson pra colocar um cara improvisado ali, você também perde o jogador, né? Perde aquele cara. Então tem que administrar isso. E é melhor ter um cara que sabe cruzar, que de repente o cara joga, acerta um jogo bom, bate bem na bola, acerta um chute bom, um cruzamento
otimista,
bom.
Gabriel.
Não, tem que ser
otimista.
Um pouco. E contra o Goiás,
porque não é possível, cara. Como é que o cara não consegue jogar assim, velho? O cara não tá num super campeonato. Tava jogando no Botafogo, tava jogando meio. Porque ele não consegue jogar bem no Corinthians também.
Num time bem mais arrumado.
Exatamente.
Acho que é questão psicológica, pode ser.
Tá, o Fagner pode estar. Tá, a contusão
contra,
dele.
Contra o Goiás, acho que não.
Ainda não, mas ele melhorou rapidamente.
Ainda bem.
Ele que ganhou um bolo, diz aqui o site do ESPN.com.br, do Jadson. Não sei porque ele ganhou um bolo, mas enfim.
Ganhou um pedaço do bolo de aniversário do Jadson. Isso. O Jadson fez 32 anos, entraram com um bolinho
como
no campo.
Como nós comeremos em instantes também o bolo do Leandro Yami. Comeremos o bolo dele.
Mais alguma... Tá certo.
Mais algum comentário?
Acho que não.
Eu não como bolo.
Que bom pra você. Oh, apenas brownies, né?
É.
Vamos para o Parque São Jorge, então, Leandro, por gentileza?
Bom ser alpineiro, ontem, hoje e amanhã. Respirar o ar misturado de eternidade. Lá no Alto Velha Penha, tem Tietê e Bandeirante. Ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha. Onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
Pedro Moss Pereira, somos campeões. Você que é o setorista de futsal aqui do...
Eu sou?
Do Timoneiro, você é?
Eu sou.
A partir de agora.
Eu sou agora.
É...
Que jogo.
Por favor.
Eu não entendo, não me entendo direito quando o Corinthians está assim, disputando título, porque eu fico muito nervoso antes do título, quando tá rolando o jogo, quando acaba eu fico totalmente aliviado, nem parece que acabou, não tem mais nada. E sexta-feira foi assim, eu fiquei extremamente tenso durante a partida.
Sofreu com o futsal?
Sofri muito. E o Orlândia, a pressão da torcida do Orlândia enfeitou o ginásio com fantasmas. Porque,
fantasminhas?
Por causa que eles eliminaram o Corinthians ano passado, né, com um segundo, era o fantasma de 2014.
Merda.
É, e aí abriram o placar, o time deles é muito bom realmente, com o Jackson lá, tem o Cabreúva. Aí no comecinho da etapa final o Corinthians empatou com um gol do
Pepita de ouro.
E aí logo na sequência tomou o gol também, tomou o terceiro, aí falei, putz, meu Deus do céu. O time não tá bem, o time não tava...
Caminhava pra prorrogação.
Ia ser pra prorrogação de qualquer jeito se eles vencessem, o time não tava bem, mesmo assim fez o segundo gol, aí com o goleiro Linha, a bola, uma saída errada, um passe completamente equivocado, caiu no pé do Cabreúva, ele deu só um totozinho pro gol, no campo de defesa, na quadra de defesa, aí que saiu, aí deu provocação, né, bateu no peito e falou, aqui não. Só que foi aí sim, Cabreúva, aí sim. Na prorrogação, Cime, novamente, sem estar jogando tão bem. O cara que é craque, a bola cai no pé e sim. Decidiu. Fez o gol do título, o Guita catou muito na prorrogação. Pegou pelo menos umas 3 bolas difíceis. Fora a sorte também, que o Corinthians teve 2 bolas do Orlândia que passaram raspando a trave. Antes do Corinthians abrir o placar, assim, era quando aquelas bolas passaram raspando a trave, eu falei, tá com sorte de campeão. E foi isso mesmo. E no final do jogo, no último lance, o Orlando ainda chutou, o Guita defendeu, a bola passou assim por cima do travessão, falando, nossa, era o destino mesmo pra ser campeão. Porque foi tenso. Foi uma festa grande, teve uma confusão durante o jogo também. Mas teve confusão durante o jogo, a confusão começou na quadra com o Cabreúva e com o Arthur.
Ele folgou pra caramba esse maluco aí, né? Ele pediu.
Olha
os... Esse Cabreú aí, tá
em
tirando.
Em linguagem clara.
E pior que ele se diz corintiano, né?
Você não faz isso no futsal, não, velho. Você é louco? Os caras invadem ali a quadra, é dois palitos.
É um jogo muito propício pra confusões.
Então ele jogou no Corinthians já, se diz corintiano roxo, mas ele tava bem folgado mesmo na sexta-feira.
Tinha torcedor do Corinthians no ginásio?
Tinha bastante. Então, aí começou, teve essa confusão durante o jogo. Acirrou os ânimos na arquibancada. Teve um início de tumulto ali, cenas lamentáveis. O Arthur foi expulso, ficamos com um a menos ali durante os 2 minutos, depois uma substituição a menos. E aí depois, no final do jogo, teve uma confusão de novo com os jogadores do Orlândia, um pouco conformados assim, de perder o título em casa, porque foi aí sim. E eles não se sentiram...
Chupa, Orlândia.
Fizemos uma bonita festa.
Só faltava tomar outro gol num...
Não, pelo amor de Deus. Né? Não, pior que o time, incrivelmente, o Corinthians deixou os caras terem um contra-ataque faltando 1 minuto. Se não me engano, foi o Cabreúva mesmo, saiu na cara do Guita, e o Guita teve que fazer uma defesa sensacional com o pé ali, que falei, pô, não pode dar um contra-ataque desse pros caras.
Com nós é mais sofrido, né?
Foi sofrido e chorado esse jogo, realmente. Deca campeão.
Deca campeão paulista, e tem a Liga Futsal ainda.
Foi, ganhou do Açoeva na segunda-feira, garantiu a classificação pra segunda fase, e por enquanto enfrentaria o Crona.
Terceira fase, não?
É, terceira fase, exatamente, terceira fase. A primeira fase foi a fase todos contra todos, e agora...
E agora como seria a terceira fase? Já
aí já é eliminatória, é. Quarta semifinal.
Exatamente. Então, campeões do basquete feminino, campeões do futsal masculino, para a alegria de Leandro e a mim, que olha agora com um sorriso aqui. O basquete feminino do Corinthians. E, na realidade,
uma grande cascada.
Ganhou crítica na semana passada, né? Porque é um time meio comprado. Aliás, não é citamos.
Terceirizado.
Exato. Terceirizado, como era Anderson Silva, que Leandro e a mim, o profeta.
Nossa senhora.
Citou na semana passada. E agora, quem nos aciona na justiça em nome de Anderson Silva?
Ronaldo
Fenômeno.
Ah, é?
Eu não sabia?
Não. É. Obrigado pela novidade, mas Lucas.
Esse pessoal legal, né? Os caras do MMA e o Ronaldo, nossa, direitista, nossa, empresário.
Acionando Ronaldo, o arroz de, maior arroz de festa do Brasil de 2015, 14, 15.
Enfim.
Agora, aproveitando pro primeiro...
Só pra completar a informação, eles querem 120 mil reais.
Ah, eu pago isso aí.
Você paga? Paga pra mim, então, 120 mil reais.
Alegando...
Tá bom o salário aqui, hein?
Essa palavra eu não conhecia. Inadimplemento em um contrato de licenciamento para utilização dos direitos da personalidade do atleta, nossa, profissional Anderson Silva. Dizer, e outras avenças.
Nossa senhora.
Quer dizer, atleta, nada, né? Só pelo vocabulário, você vê que estão inventando. Mas
o Ronaldo realmente gosta muito do Corinthians. Ele é corintiano.
Ele é corintiano.
Gosta de dinheiro.
Quem acredita nisso?
Tem um monte de panaca aí, um monte de Zé Arena aí, que o maior ídolo deles é o Ronaldo, né?
Mas eu acho que isso aí,
Tem um monte.
Eu também tinha esse medo.
É pra você mesmo esse recado aí, ó, Zé Areninha. Fiel torcedor.
Mas uma coisa.
Ronaldo é um parasita, um lixo na história do Corinthians. Não é nada.
Não é nada,
absolutamente
nada. É verdade.
Foi um grande momento ali em 2009, foi um ano feliz mesmo que a gente viveu, teve bom. Bons momentos, sim.
Foi legal vê-lo com a
gols bonitos bonita. Também. Foi legal ver um cara dos melhores que todo mundo aqui já viu jogar no Corinthians. Mas a relação totalmente utilitarista.
Total, né?
Então não tem essa de ídolo porra nenhuma,
não.
Mesmo. Não, e ídolo, a pau.
Ídolo, já Ronaldo... basta ter o CT com o nome dele, né?
Ronaldo... Não vai ter.
Ronaldo ídolo...
Vamos ver ainda, né?
Ronaldo ídolo é o Giovanelli.
Falando em CT da categoria de base...
Ronaldo é esse,
agora cresceu a grama, eles vão continuar com as obras e tal. Era só não ter comprado o Alexandre Pato, que esse CT da base estava pronto há 2-3 anos já, né?
Sim.
Era só não gastar esse dinheiro idiota. E acho que...
Mas é dinheiro de financiamento, por lei federal também, que dá isenção, etc.
Ah, tudo bem, mas você teria o dinheiro por si só se não fizesse... Sim. Se não fosse tão deslumbrado depois que ganhou o Mundial, Libertadores
sim,
e tal.
Sim, sim, é isso, foi deslumbramento,
e... Bom, ainda isso, na época que começou as obras, falaram que ia chamar Ronaldo Nazário. Agora, sim, que a coisa já esfriou um pouco, eu duvido que
alguém venha ter pra provar a grama.
Aí outra, qual que é o sentido de você fazer um CT da carreira de base dando o nome de alguém que não foi revelado na história
pelo clube? Chegou no fim da carreira, né?
É, lógico, tem que dar o nome de alguém que...
Rivelino.
Que foi revelado pelo clube, no mínimo. Neco, Rivelino, Ronaldo, Giovanelli aí, tudo bem. Sim.
Casagrande.
Marcelo Dian.
Lógico, mano.
Diz aqui, Leandro. É o dia que o Leandro Amin está mais feliz, realmente, no comando do time. Ele dá risada durante o programa. Isso não acontece.
Esse negócio do... Primeiro que foi muito legal ver o título do futsal. Você vibrou também? Que era pra falar. Não, não consegui ver o jogo, tava trabalhando na hora, mas foi uma grande notícia, assim, li bastante coisa, inclusive um texto bom, não lembro do nome, se você puder lembrar e citar.
Se eu não me engano, foi o Alexandre Tavares na Brigada.
Na Brigada, no grupo.
Ou na Resistência.
O que dizia? Eu li o Walter lá, no grupo lá da barbearia.
Falei,
esse grande Walter, é monstro, os relatos deles são sempre muito bons.
Exatamente. Mas
o que dizia? Beijo na alma, Walter.
Não foi o Walter que fez isso.
Foi o Alexandre Tavares, se eu não me engano.
Um relato que chamava, inclusive,
O fantasma, o palhaço.
O palhaço e o exorcismo.
E os exorcistas. E os exorcistas.
Ah, é verdade.
O Cime e
o palhaço, quem seria?
O palhaço e o Cabreúva.
Tirou onda até não poder mais.
Mas e recebeu umas ameaças de morte aí depois.
Informação quente.
Recebeu ameaças de morte. Cabreúva.
Foi você, calma, não, não foi não você, outro.
Mas isso o quê? Depois do jogo? Porque no calor do jogo tudo bem, normal.
Não,
né?
Depois do jogo, tipo, é o tipo de coisa que não aprovamos. É,
alguns integrantes aqui talvez aprovem.
Não tem essa de ameaça, não. Ou você faz ou não faz.
Uma outra informação que passou batida do primeiro bloco: o aumento de salário para o volante Marcial. 20 anos, bom jogador, deu uma. Acho que Tite estrategicamente deu uma escondida nele, talvez para não subir a cabeça, enfim. Ganhou um aumento de salário. Não diz aqui o site do ESPN.com.
Mas renovou o contrato, né?
Mas aumentou o tempo. Aumentou o contrato.
Até 10 de março de 2018 o contrato.
E o contrato era até quando?
Eu acho que não houve.
Não houve prolongamento.
Não.
Deveria. Deveria.
Mas já tá bem extenso, né? Até 2018, tá
Tem que esperar também, né? Ele jogou 3 jogos ainda. Tem que ver se o cara... É, exatamente.
16, 17, 18, 3 temporadas. Se ele já for bem na próxima, já põe uma extensão.
Fez um bonito gol.
Ele ainda não fez nada.
Eu gosto dele, sim. Acho que vai dar jogador.
Eu gosto de personalidade também.
Agora, só um comentário aí do negócio do Anderson Silva. Uma coisa que tava engasgada há muito tempo.
Solta.
Desde antes do Timoneiros existir. Uma das coisas mais lamentáveis que o Corinthians fez nos últimos tempos, nessa fase deslumbrada, super marqueteira, de Marco querer aparecer, de querer tudo ser o maior, inclusive aí influenciou ainda na compra do time de americana de basquete, sabe? Só quer pegar produto feito e ganhador? Faz você! Até porque a história do Corinthians tem a
punk,
ver com
não,
isso.
É uma história punk, né?
Tem a ver com a construção de você mesmo começar do zero e fazer a coisa com o seu próprio braço. Esse é o Corinthians, historicamente.
E sobe o cheiro do churrasco.
Aí você pega o cara do...
Sobe o cheiro do churrasco nos estúdios.
O cara que não pratica esporte, né? O cara ali faz parte de uma rinha de seres humanos, né? Que aquilo primeiro... não é esporte nenhum.
E aí que tá?
Você vai formar um lutador de UFC no Corinthians também? Eu não quero isso.
Eu não quero ver molequinho de 15 anos.
Vai na Gaviões, isso. Já tem os desses.
Na Gaviões já tem.
Nas outras torcidas.
Já tem um trabalho de base consolidado. Já tem um trabalho de base consolidado.
Podiam patrocinar esses
meninos. Vai lá na Gaviões, tem o Maitai da Gaviões lá. Tem
eles brigam bem, bom. Todo deve dia ter. Tem.
Quem sabe ser campeão olímpico lá um dia.
Mas é verdade, esse pessoal tem necessidade de sair na mão. É uma coisa hormonal, não sei, enfim.
Você quer profissionalizar tribal, isso humano, também.
Por que não põe um campeonato de MMA em torcida organizada? Oficializa a coisa.
Já foi dada essa ideia, hein?
Na Rússia já tem.
Já tem mesmo?
Na Rússia tem.
Não, mas é sério, é uma necessidade física, humana, dessas pessoas. Elas precisam sair na mão.
Isso é monumental.
Eu acho que a gente não pode marginalizar e excluir elas também, né?
Então faz o campeonato
pra eles. Todo mundo.
Exatamente. Por que não?
Individual e coletivo.
MMA o quê? Não, um monte de gente saiu na mão também, enfim.
Enfim, porrada com cidadania. É isso que
porrada legalista.
Porrada com
MMA.
Respeito. É. Não mata, não vão deixar o cara matar o outro ali. Vai
o problema seria
bem.
As torcidas, mais uma vez, não o ringue.
As torcidas
ringue
das torcidas.
As torcidas das torcidas. Você imagina essa...
Aí é difícil.
Essa derivação aí.
O mundo é complicado.
Agora,
né?
só completar o raciocínio. Uma das coisas mais horríveis que eu acho, que eu menos gostei de ver fazer nos últimos tempos, essa, que representa essa fase... É esse negócio de patrocinar coisas que não são esportes. Desculpa aí, não quero ser arrogante e dizer que eu sou dono da verdade. Mas, tipo, MMA não é esporte. Futebol americano com Alexandre Frota não é esporte pra patrocinar.
Não é.
Vai pro inferno.
É flag, é futebol. É flag, não é nem futebol americano.
Estados Unidos é esporte.
Não, lá é, mas no Corinthians não.
Mas aqui no...
A gente tá falando...
Esse do Corinthians não é daquele flag lá ou é com o teco e porrada mesmo?
Era com
o
teco.
Mas menos mal.
O quarterback não deve nem saber arremessar a bola.
Sabe, uns gordos toscos e tal.
Os gordos...
Ah, mas todo esporte... todo. Não, mas pera aí, mas...
Jogando na fazendinha...
Não, mas peraí.
Ganhando gravado da fazendinha pra eles ali, isso aí é muita heresia.
Todo esporte que tem um gordo que tá ali pra machucar outro que tá com a bola é um esporte respeitável.
Mas não é um futebol americano de verdade, é um jogo...
É, sim.
Qual outro esporte?
É um esporte que integra os gordos e os gordos estão lá pra machucar os outros, é genial isso.
Não, beleza, mas sabe, não é uma coisa autêntica.
Ruim é o mesmo, porque o gordo não machuca ninguém, né? Tem um taco,
às vezes tem umas brigas, não é um esporte tão pacífico, não.
Ah, para, velho, fica... que absorvendo a cultura
e, do futebol. E as corridas também.
Não tem basquete, hoje vai ter futebol americano. Tem que ter basquete, a gente é campeão do mundo de basquete, campeão é verdade, de tudo, da vida aí.
Tem razão nesse ponto.
Teve patrocínio pra corrida também.
Os jogadores do Brasil jogaram no Corinthians.
Tinha um campeonato.
Corredor de automobilismo, que tem nada a ver também. Jogador de pôquer, essas coisas que não tem nada a ver com esporte autêntico.
Jogador de pôquer também?
Eu acho que sim, se eu tô me
falhando. Esporte alternativo é bocha.
A gente falou sobre parapente aqui, né? Já foi citado no
timonês o parapente. Faz parte das modalidades que realmente constituem o clube, das classes que se pratica no
como
clube.
Como bocha. Bocha é um esporte legal.
Lógico, remo, corrida,
skate,
natação.
Até, skate é um esporte tudo popular. Bem,
o Corinthians patrocinou um skatista também, mas pegou um skatista já famoso.
Pô, mas o skate do Corinthians, sinistro.
Também é, mas é uma coisa que tem a ver com os novos tempos. Molecada Maria.
Aliás, a menina se modernizar, esqueci o sobrenome, foi campeã. É, Buffoni foi campeã, né?
Mas esse
Street League, né? E a corintiana.
Essas invenções de... esses esportes, não quero dizer quem se é bom, assim, mas é, sabe, jogadas,
um fundamento,
jogadas de marketing.
É, MMA, é seis meses esquece a coisa e ninguém vai nem lembrar.
Quando o Anderson Silva caiu em desgraça aí, sumiu o patrocínio, o Corinthians, não tinha nada, né?
Aquele cigano lá tomou um cacete também, ninguém
também, sabe, foi, né? Também foi patrocinado pelo Corinthians.
Também.
Nossa.
Agora, na época do retrato em preto e branco, Pedro Mas Pereira não tinha nada disso, então vamos voltar
ao passado. Tinha basquete naquela época.
Vamos voltar ao passado.
Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Retrato em preto e branco.
Que hino maravilhoso, não? Que bonito hino.
Que lindo hino.
Deixa mais um pouco.
Em sua homenagem, Leandro e a mim.
Uma música do seu aniversário. Eternamente.
Lembrando também que temos a presença de Gil, o novo paulistano Gil, que aos poucos abandona Santa Cruz para virar corintiano também. Presente aqui em breve com, esperamos, liderando.
Deu
um
sinal programa, de positivo.
Deu um sinal de positivo. Em breve liderando um programa sobre futebol nordestino na Central 3, se Leandro e a mim assim permitir. E jogamos com a Ponte Preta, Pedro Mos Pereira, no último domingo. E falaremos de um confronto que frequentemente é citado.
Marcante, contra a Ponte mas Preta. Não o marcante, o mais marcante.
O segundo confronto, não é isso, Gabi?
É isso aí. A maior entrada em campo
o
da
segundo,
história do futebol.
Na final de 77, Campeonato Paulista.
Exatamente. O jogo que todo mundo foi de domingo, que o recorde do Morumbi.
Maior público. 146.082 cidadãos.
Sim, 138 mil pagantes e ainda com um relato de gente que falava que era possível que havia mais pessoas ainda do que esse número registrado, porque
sim,
chegou no
nível gente,
de
né?
Entrar a gente sem... Sim, controle.
Afinal, seria o jogo no qual ele sairia da fila, né?
Seria o jogo no qual sairia da fila. Meu pai me conta desse jogo que ele...
Seu pai estava?
Estava, foi nos três jogos. Foi no auge da loucura dele pelo Corinthians. E...
Até porque ele não tinha visto ainda nenhum título, né?
Imagina isso.
Né? Mesma história do meu pai, mesma história. Que foi lá em 76.
Sim, 70, também.
Eu acho que o auge do...
chegando em São Paulo.
E o auge do futebol também, né? Como fenômeno popular e... cultural e tal, e sei lá o que mais. Enfim, o jogo que era pra firmar o título, a Ponte era muito boa, na verdade, tinha grandes valores, na época que o futebol de Campinas também tava na crista da onda, era até mais time que o Corinthians, de forma unânime, assim, todos consideravam a Ponte Preta melhor.
Mas o Brandão tira um pouco o pé, né, do acelerador nesse jogo, é meio cauteloso nessa partida.
Não sei se ele foi mais...
Tira qualquer... o Vaguinho...
Não, o Vaguinho, ele não entrou no começo da partida, porque... Por questões táticas, mas ele entra no decorrer do jogo, anota o gol aos 42. Anota o gol aos...
Palinha machuca aos 25 minutos.
Isso, Palinha machuca, ele entra no lugar do Palinha aos 25, anota o gol 17 minutos depois da história. Ia ser uma história fantástica, né?
Sim.
Mas aí no segundo tempo, tava tudo combinado, marcado pra ser no dia 13. Não, não ia ser no dia 9 e a ponte virou. Com Dicá e Bravo. Rui Rei.
Você saiu na frente, inclusive o Vaguinho, né? O que você fica pensando é assim... Quem seria o, quem poderia ter sido o herói, né? Foi o Basílio no final, mas podia ter sido vários. O Palinha foi o craque do time no campeonato, uma coisa que é meio esquecida, porque ele não tá na foto final, né? Da foto do dia do título. Mas o craque do time, o camisa 10, o artilheiro do time naquele campeonato, era o, foi o Palinha, era o tanto que fez uma dupla fenomenal com o Sócrates logo depois. Um campeonato que teve a vantagem também de só se jogar em, as finais em São Paulo, né? Uma praxe da época.
É, na época não, até hoje.
Até, né? Hoje, inclusive. Mas
acho
hoje
que a única exceção que eu lembro foi o Guarani em 88.
É. E a Ponte em 2008 também jogou a final em casa.
2008, verdade.
Que eu me lembro, acho que
foi a Inter, a Inter de Limeira jogou em São Paulo.
Que é uma palhaçada, né?
É, mas hoje mais ainda, né? Na época ainda tinha uma noção.
Ah,
uma...
mais ou menos também, né?
Palhaçada também.
Não, 140 mil se... corintianos lá no jogo.
Lógico que
legal,
você pode...
É
lógico
que uma palhaçada errado. Antiga, então fica menos.
É, era a palhaçada antiga, era mais legal.
É. Não, mas, não, mas tinha um pouco mais de. Determinação de cima pra baixo, tipo, já todo mundo sabia que a final ia no Morumbi.
Isso é legal também?
Não, não é, mas hoje todo mundo fala do direito a mano de campo, é uma coisa mais...
Puto. É, mais hipócrita, né?
É mais discutida pelos times hoje, os times reivindicam mais
Mas isso. O Guarani chega na final de 2012 e vende o mando.
Vendeu, né? Coisa ridícula também. Mas enfim...
Ah, tem time que vende o rebaixo, a permanência na primeira divisão.
Chegamos nesse nível, né? O que é um mando de campo com renda garantida, também, pelo menos?
Daqui a pouco vai ser uma bolsa de negócios
e os times
campeonato.
Também afrouxavam por causa da questão da renda, né? Não era o futebol ultra mercantil de hoje, mas na época a questão da grana já começava a falar cada vez mais alto. Então não tem registro histórico da Ponte ter brigado tanto pra fazer a final em Campinas também, né?
Não, o presidente da Ponte, quando a final... definida.
Não tô isentando de nada, certo? Seria em Campinas.
É, no dia 2, quando é definida a final, Corinthians ganhando São Paulo, tudo, e o presidente da Ponte disse que ia lutar pra que tivesse um jogo em Campinas. No final, não rolou esse jogo em Campinas e os três jogos...
Um regulamento maluco, né? Corinthians fez...
48 jogos.
48 jogos pra ser campeão. Três turnos, final, com três jogos. Enfrentou a Ponte Preta 6 vezes... E só ganhou nas finais, perdeu 4 e ganhou 2. 2 das 3 partidas da decisão.
Uma das 4 foi 4 a 0.
O maior público no Pacaembu foi em Cortes e Ponte também, e a Ponte ganhou esse jogo.
Exato, e ganhou de 4 a 0 em Campinas.
Não sei se foi 87, foi 77 também.
74 mil pessoas, um maior, um dos maiores públicos da história
do Pacaembu.
Não
é a estreia do
Leone? Não.
Existem divergências, tem gente que fala que foi a estreia do Leone, que foi uma rodada dupla com...
Não, foi o Corinthians.
Com Corinthians e São Paulo, e Palmeiras e Coritiba.
O jogo do Leones também é o Corinthians, foi um 3x3 com o São Paulo.
Foi São Paulo e Corinthians?
Foi, São Paulo e Corinthians.
Precedido de Palmeiras e Coritiba, foram dois jogos. Foi rodada dupla.
Assim.
E...
Não, esse Palmeiras e Coritiba é na abertura do Pacaembu mesmo. Corinthians era Palmeiras e Coritiba, então, Coritiba e Corinthians e Atlético
Coritiba
Mineiro.
Faz o primeiro gol, né?
É, então.
O gol do Leônidas é depois,
É, acho que não foi no mesmo dia.
Não foi no mesmo dia. Não foi.
Bom, tudo bem. Fica pra gente, a gente esclarece isso depois, mas na minha memória era um rodada dupla. De toda forma, um título que até hoje, pra muita gente, é o mais importante da história do Corinthians, né? Eu não sei lá qual que é o título mais importante da história do Corinthians, mas isso de fato não tem nada que se coloque acima, né? Não sei o que vocês pensam.
E a gente não viveu, né? Imagina pra quem
não, mas pela loucura do negócio ali, as imagens...
Quem viveu, fala...
Eu acho que deve ter
essa
sido
Essa foi a
mais
época
importante.
Que consolidou toda a mística e toda a alma e o espírito corintiano. Isso sem dúvida. Então, de certa forma, é o mais importante do que existe, porque o Corinthians é isso... Não importa como, a torcida se
virou. Se você falasse
virou 77, que virou por causa dessa época.
Se você falasse 77 pra um torcedor, você não quer muito ganhar o Mundial, você não acha que vai ser mais legal que o Paulista? O torcedor nem saberia que é Mundial, que
não,
é Libertadores.
Tanto que em 77 a gente joga Libertadores e meio que meio alienado.
Não, o Zé Maria mesmo falou.
A torcida comprava a briga, a torcida prestigiou a Libertadores, mas era aquela coisa do tipo...
Um torneio legal.
Não é que nem hoje, que não tem
É claro que se tivesse ganhado a Libertadores, tivesse quebrado o tabu ganhando a Libertadores, ia ter sido a mesma festa, eu acho.
O seu time seria tão grande até.
Mas ainda já vi gente definindo que tinha que ser o Paulista mesmo pra sair da fila. Nem brasileiro, nem Libertadores, não, tinha que ser o Paulista, porque era outra relação.
O
próprio país era diferente.
O Paulistão era o torneio mais importante que um time paulista podia disputar.
E o Brasil era diferente na época, num país menos integrado. Tinha 10 anos que existia campeonato brasileiro contando desde 66. Então,
para sentir um
o estadual...
pouco... Era muito mais importante. Para sentir o clima de 77, nós temos aqui um áudio peneirado por Pedro Mosso Pereira. Vamos ouvi-lo.
Geraldo, Vaguinho, atenção, normal, Vaguinho, atenção, saiu o Carlos! Corinthians! Primeiro
Vicais recupera a cobrança. Placar 1 a 0 Corinthians. Pressiona a equipe da Ponte Preta. Polozzi vai lá para frente. Romualdo aponta. Falta contra a equipe do Corinthians. E percebam ali a localização desta falta. Perigosíssima para a meta do Jairo. De todas as cobranças efetuadas até agora, nessas duas partidas decisivas, feitas a favor da Ponte, o carregado foi de cá. E em todas elas, de muita infelicidade. Todas as fotos cobradas de cá até agora foram contra a barreira corintiana. É só saber se ele será mais feliz ou não. Se há mais próximo do gol ou não. Vamos ver. Bateu! Ponte empata o jogo no Morumbi! Cobrança de falta de Dica! É o mestre nessa cobrança! 1-1 no placar! Igualdade no marcador! E a persistir esse empate. Vai haver o terceiro jogo na quinta-feira. A Ponte insiste, vai lá. Corta Moisés. Vanderlei, arrisca de longe, Rui Rei preparou, bateu, segundo gol da Ponte, Rui Rei, na virada do toque preciso no canto esquerdo de Jairo, Ponte 2-1 no Morumbi.
Por favor, Pedro.
Dá pra imaginar a frustração desses 146 mil torcedores que foram...
Acho que não dá, não, né?
Imagina...
Dá pra imaginar um pouco, né? Que no terceiro jogo não tinha nem 90 mil, né?
Não, mas o terceiro jogo foi...
Com o cu na mão.
É verdade, é reflexo.
É, que o terceiro jogo
lógico,
foi de
total reflexo.
Também,
mas é. Não, não foi isso, não. Meu pai falou que o pessoal ficou com o cu na mão mesmo e... Estavam com medo anos, mesmo.
Né? Eu já
medo.
Falei isso aqui no programa uma vez. O grande responsável por instalar o corintianismo na família Brito Silva... Foi um primo que meu pai tinha e morava na época junto, eu não cheguei a conhecer, mas que não viu o terceiro jogo também não, o cara pegou o carro e foi pra estrada, fez um bate-volta pra Sorocaba pra ver alguém lá que ele conhecia e evitou o jogo o tempo inteiro, aí descobriu o título de acordo com o barulho da sua.
Agora, qual frustração foi maior? Palmeiras em 74, né?
Acho que essa foi a maior frustração da história do Corinthians.
Repleto também, 90% de corintianos ou esse jogo com a Ponte?
Palmeiras, com certeza.
Palmeiras,
né? Porque perdeu ali, tava ali, não tinha uma outra, não tinha nem a chance de você ir pra estrada.
E sair da
fila contra
o Palmeiras seria sido melhor.
E o estádio tava dominando.
20 anos exatos contra o Palmeiras.
É a maior brochada da história do Corinthians?
Brochada eu diria, mas é a maior tristeza, com certeza, frustração. Tanto que o Rivelino saiu por isso, né? Fizeram o maior ídolo do time sair fora por causa dessa derrota.
Talvez o melhor jogador tecnicamente de todos os tempos do Corinthians não resistiu a essa derrota. Foi muito melancólico.
Meu pai que eu conheço que foi nesse jogo em 74, saiu chorando, todo mundo saiu chorando, decepcionado, caramba, mais um ano. E assim, o time abalado em 75, que quem eu conheço fala que o time em 75 tava derrotado.
Já começou a temporada da sarjeta, né?
Já começou derrubado.
É, assim. O meu pai fala que o time só se recuperou do baque da derrota na final no Campeonato Brasileiro de 76. Que foi.
Mas o tempo cura tudo, né? Hoje tanto estamos onde estamos e o Palmeiras...
75, enfim. Um jogo logo de começo de campeonato, meu pai conta que foi no Pacaembu, um Corinthians e, se não me engano, Noroeste, foi 1-1. A torcida tava puta da vida porque tava carregadíssimo, não tinha jeito, foi deprê demais, 75 inteiro, assim. Aí veio o Zé Roberto jogar, que é um atacante do Coritiba, que era meio loucão, assim, foi na torcida encarar a torcida quando ele empatou o jogo de pênalti, foi lá grosso pra torcida. A torcida já invadiu o campo, queria bater no cara. Não tinha ideia pra nada. Não tinha condição pra nada.
Deve ter sido um ano horrível, né?
Tá certo.
Tá certa a torcida, né?
Tem que causar, o cara faz, vai encarar a torcida. Porra. É que nem a sua mãe morre e você vai lá e é, seu otário. Porra, o que é isso?
Uma bela comparação. Mas os anos com o final 5, 85 não, mas a partir de então foram bons anos.
85 foi horrível também, né? 85 foi horrível.
Era que o Corinthians tinha um timaço e não deu em nada.
Não deu em nada. Era seletimão que não deu nada.
Agora 95 foi bom, 2005 foi bom e esperamos que 2015 também seja. Bom.
E outra coisa que irritou muito a torcida em 75 foi que foi o ano que o Corinthians contratou o César Maluco, né? Um jogador histórico do Palmeiras.
O pai sempre contou com muito ódio sobre esse capítulo aí do Corinthians.
O Paulo Nunes daquela época.
Não, eu acho que maior que o Paulo Nunes.
Muito pior. Eu acho que o Paulo Nunes foi muito pior. Foi muito mais grave.
Sim, mas o César Maluco tinha uma expectativa maior de jogar mais futebol também, né?
Sim.
Que jogava muito mais que o Paulo Nunes.
Senhores, na semana que vem o Corinthians estará jogando no horário do programa, portanto, o programa tem tudo para ser gravado, né? Corinthians e Goiás, 19h30, da próxima quinta-feira.
Aliás, para quem não sabe, o Touro só é o Touro do futebol, gente, né?
Por quê?
Por causa do Paulo Nunes.
Por quê?
Porque o Touro era corintiano.
Ele mudou.
Ele deixou de acompanhar futebol, assim, né, no futebol mainstream, por causa que o Corinthians contratou o Paulo Nunes.
Olha só, que é um motivo fatal. Muito justo.
Sim, né? Foi um golpe fatal.
Não foi o único, né? A gente podia fazer um trabalho de pesquisa. Várias, quem largou o Corinthians do Paulo Nunes? Você vai achar uns mil, assim, que fizeram isso.
Muita gente ficou revoltada com o Paulo Nunes.
E o Marcelinho boicotava, ele não tocava nem a bola.
É inadmissível o Paulo Nunes ter um título pelo Corinthians e o Rivelino não. Inadmissível.
Boa noite, Pedro.
Boa noite.
Não precisava falar disso.
É, terminamos mal o programa, né? Terminamos mal, né?
Mas somos campeões, 77.
Então somos campeões do futsal, vai Corinthians, é campeão.
Seremos campeões
brasileiros.
Vai pro inferno, Paulo Nunes.
Boa noite, Sema.
Vamos ser campeão aí.
Vamos comer churrasco agora ao som de Los Águas, Águas, Tranquilo e Tropical.
Eu não vou ouvir essa música não, viu? Já vou tirar.
Por que não? É uma bela música, recomendo. Vocês falam que as músicas selecionadas pro final do programa não fazem sentido.
Vamos comer uns suínos ali.
De fato, não faz nenhum sentido, mas é uma banda mexicana.
Churrasco suíno ali.
Nos despedimos com essa bela música mexicana. Parabéns, Leandro e a mim. Parabéns, Corinthians, você é muito grande. Até quinta-feira que vem.